Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo.
E eu sou o pastor Diego, da igreja da Alvorada, em São Paulo.
E este é o seu Biblecast 60B.
60B.
É dia de juízo em Israel. O povo se reúne em comunhão. Um sacrifício é feito em louvor. E o sacerdote faz uma oração.
De volta à série Guerra nas Estrelas.
Pra você que aqueceu os motores na semana passada.
Exatamente, pra você que ficou cheio de dúvida na semana passada.
Pra você que se perguntou pra que serve, o que, que isso tem a ver com Guerra nas Estrelas na semana passada.
Exatamente. Pra você que ficou se perguntando. Júnior, imagina as pessoas falando agora Guerra nas Estrelas, aí vai ver, a gente vai falando de Santuário.
Mas é isso mesmo.
Pra você.
Todo mundo, tudo começou com uma guerra nas estrelas.
A gente queria que você sentisse a mesma sensação que o povo estava sentindo, porque pra entender a guerra nas estrelas, o povo passou pelo mesmo processo que você passou na semana passada.
Isso mesmo.
Tinha um santuário, surgiu um santuário, surgiu aquilo tudo, todos aqueles símbolos, etc. E o povo ficou olhando e falando o que, que isso quer dizer. E a resposta para essa pergunta, o que, que isso tudo quer dizer, é exatamente a descrição da Guerra nas Estrelas. Então, a resposta começa a ser dada daquele jeito da semana passada. Um monte de símbolo, uma casa lá, uma tenda no meio do deserto, uns rituais esquisitos. A pergunta é o que, que essas coisas significam. E é isso que nós vamos responder hoje no Biblecast número 60B.
Ah, é?
É lógico. É a Nova Esperança 2.
Olha, muito bem. Biblecast 60B.
Continuando então da onde paramos na semana passada. Hein?
Quero receber a tua Shekinah. Receber a tua Shekinah.
Da onde paramos, Diego?
Nós paramos ali no fim do ritual principal, que era o ritual da expiação, onde se limpava o templo por dentro e se colocava o pecado num bode que era lançado vivo para o deserto.
E ele morria lá sozinho, certo?
Certo.
Ou seja, Diego, muita gente olhava para aquilo no Antigo Testamento e falava, mas o que, que é isso?
Exatamente.
Muita gente olha hoje para isso no Antigo Testamento e ainda se pergunta o que, que é isso? Ninguém prega isso, Diego.
É verdade, porque é complicado e é chato para algumas pessoas.
Mas é o cerne da questão. Então aperte os cintos e vem com a gente.
Vamos lá.
O santuário terrestre que enfatizamos no Biblecast 60. Ele durou até um período, Diego.
Isso.
O santuário terrestre.
Uhum.
Como diz lá em Mateus 27, no verso 50 e 51, diz o seguinte, Diego. Diz que, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. de quando Cristo morre na cruz. O santuário terrestre lá, o santuário de Herodes, que tava lá, não é?
Uhum, santuário da época.
A cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ela se rasgou. Lembre-se que ninguém podia ver o lugar santíssimo. Ninguém.
Verdade.
Ou seja, quando o véu se rasga, o lugar santíssimo ele fica exposto.
Pra todo mundo ver.
Pra todo mundo ver. Era como se Deus dissesse, gente...
Acabou.
Acabou. Acabou. Esse santuário terrestre não tem mais valor.
Exatamente.
Olha que coisa impressionante. Isso acontece exatamente no dia da morte de Jesus, na hora da morte. Na hora da morte, o santuário terrestre, Jesus avisa, e ele diz o seguinte, gente, acabou esse santuário.
Exatamente. Isso com certeza tinha significado para o povo. Assim, pra gente falar, rasgou de cima a baixo, tá? Mas pro povo, vocês não têm noção, são anos. São séculos e mais séculos de um ritual que de repente se vê impossibilitado e uma visão que ninguém nunca jamais teve em séculos, mas nem sem querer, de repente se torna comum para todo mundo.
Não é isso mesmo. Todo mundo podia olhar.
Exatamente.
Todo mundo agora podia ver. Olha só que coisa. E aí é inaugurada uma nova aliança, um novo acordo. Um novo pacto entre Deus e os homens. Olha que maravilha.
O que, que é isso? Primeiro a gente tem que entender a aliança antiga, para depois começar a arranhar esse negócio de nova.
Isso, não, a gente vai entender hoje. Um lampejo disso a gente vai entender. Certo?
Certo.
Então, Diego, veja só. O santuário terrestre, ele acabou. Mas acabou o santuário?
Não.
Opa, como assim? O sacrifício de cordeiro continua?
Não.
Não?
Ah, não, sim. Sim, continua, desculpa. Sim.
Sim?
Sim, continua.
Como assim?
Você me faz umas perguntas que me obrigam a dar resposta, meu. Você quer que eu responda já agora? No quinto minuto de programa?
No quinto minuto. Então vamos lá.
Então tá bom.
Não, é só pro nosso... É só pra você que tá ouvindo pensar. Vamos lá, então. Diego, o santuário terrestre que nós estudamos no Biblecast passado, lá em Êxodo 25, verso 40, Deus falou assim para Moisés, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus deu um modelo para Moisés.
Certo.
Ok?
Ok.
Então, assim, ó, você vai fazer e Deus mostrou um modelo lá.
Uhum.
Um modelo de um santuário. Eu quero que fique assim.
Uma maquete. Deus,
uma maquete. Exatamente, uma maquete. Em Apocalipse 11, verso 19, olha que texto extraordinário. Diz assim, ó. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha, Diego.
Opa. Santuário de Deus que se acha... Tem um santuário no céu.
Que se acha no céu.
É claro que tem.
E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Diego... Tem um santuário no céu.
Mas você sabe que tem muita gente que pode olhar esse negócio aí e falar, ah, Apocalipse é coisa do futuro. Não quer dizer que tem lá um agora. Quer dizer que vai ter um dia. É uma visão.
Então vamos olhar em outro texto. Vamos lá. Vamos ver então. Então leia aí Hebreus 9, 24, por favor.
Vamos lá. Hebreus 9, 24 diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos.
Opa, é o terrestre isso aí.
E figura do verdadeiro.
Opa, o que, que esse santuário era?
Figura do verdadeiro.
Do verdadeiro.
Xerox.
Opa, do verdadeiro.
Pois é, Diego.
Então aquele santuário de Moisés, aquele sacrifício, tudo aquilo, ele é figura de um santuário verdadeiro.
Isso.
Olha que coisa impressionante. Então tem um santuário verdadeiro.
Sim, exatamente.
Que está no céu.
Isso, porque olha só, continua o texto. Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha aí, igualzinho o sacerdote fazia antigamente.
E olha aí, Diego.
Então, esse texto de Hebreus 9, 24, deixa bem claro que existe um santuário no céu. E ele explica a visão de Apocalipse 11, 19, que existe um santuário lá. E ainda tem mais, no próprio capítulo 9 que a gente leu na semana passada, Júnior, você vê em Hebreus 9, 1, Júnior fala assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre.
Opa!
Por que que tem que falar que tem um santuário terrestre, Júnior? Por quê? E você já vai entendendo a ideia de que se tem um santuário terrestre, é porque tem um outro.
Porque se tivesse um santuário só, não precisava classificar de terrestre.
Não, era o santuário, pronto.
É, santuário, acabou.
Agora, quando você põe terrestre, né, você tá dizendo que tem uma coisa celeste, né?
Isso mesmo, é lógico. É isso mesmo. Então, olha só, Diego, o santuário continua.
Certo.
Então, quando rasgou o véu do santuário, no dia da morte de Cristo, não acabou a cerimônia do santuário.
Não.
Acabou a figura, aquela cerimônia que apontava para uma maior, para uma cerimônia que é eterna e que existe no céu.
E que a partir de então, daquele momento em diante, passaria a ocorrer.
A valer, ou seja, era a principal cerimônia do santuário. A cerimônia no santuário celestial. Olha que maravilha, Diego. É por isso que o título desse tema é Nasce Uma Esperança. Porque o homem havia caído.
O título é Uma Nova Esperança.
É por isso que o título do início da nossa série, assim como na série verdadeira, Guerra nas Estrelas, é Uma Nova Esperança. Porque o homem havia caído. O homem havia caído no pecado. E havia uma separação entre o homem e Deus. A gente estava condenado à morte. Mas Deus nos avisa que há uma nova esperança. E como é que ele faz para avisar? Através do santuário.
Exatamente. Através da explicação que o santuário é. Então, sem mais rodeios, juntos para a explicação do que o santuário é. O que significavam os detalhes do santuário?
Vamos ver, então. Só recordando, você sabe que o santuário tinha três partes. O pátio, o lugar santo e o lugar Santíssimo. Ok?
Ok.
Lá no pátio você encontrava o altar do sacrifício. Primeira coisa que você via quando você entrava no pátio do santuário.
Ok.
Certo?
Certo.
Imaginemos que estamos adentrando nós agora no santuário. Você vai caminhando e bem à sua frente está o altar do sacrifício.
Uhum.
Ali onde o cordeirinho era morto.
Vocês não precisam mais imaginar que elas viram isso semana passada.
Ah, é verdade. Mas pra quem só tá ouvindo esse... Então, ali onde o cordeiro era morto. E ali, aquele cordeiro que era morto, ele era símbolo de Jesus Cristo. Ou seja, o altar do sacrifício é Cristo. Cristo era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu?
Entendi.
Antes de Cristo morrer na cruz, tinha que ficar matando vários cordeiros, porque era uma figura do verdadeiro santuário.
Uhum.
No verdadeiro santuário, Cristo é o cordeiro. Ele é o verdadeiro cordeiro. E ele morre de uma vez por todas.
Exatamente. Segundo o texto bíblico,
Efésios 5, verso 2, diz assim: e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Olha aí, ó.
De uma vez por todas.
Para sempre. Ou seja, por que que eu não tenho que fazer mais matança de cordeiro hoje? Não é porque o santuário deixou de existir. É porque o santuário que está valendo agora é o santuário celestial. E no santuário celestial, o cordeiro é Cristo. É o verdadeiro cordeiro.
Agora, Júnior, pra que esse negócio de santuário celestial? Porque assim, quando fala em santuário na Terra, eu entendo. Porque eu tô vendo que as pessoas têm que entender o que vai acontecer. Como é que funciona a guerra nas estrelas. Mas no céu, por que tem um santuário lá? Por que Jesus tem que fazer esses ritos, etc. lá?
Eu creio que Deus fez tudo de forma didática pra gente entender aqui.
Peraí, fala de novo porque tua voz falhou totalmente. Peraí, tá ruim?
Tá ruim.
Alô?
Tô aqui, alô, som.
Tá falhando, tá melhorando, mas tá falhando ainda.
Vamos lá.
Vai, Batuba.
Vamos lá. Um, dois.
Tá ruim. Vai, Batuba! Vai, telefone aqui, Batuba!
Tá ruim, meu.
Não, tá horrível. Tua voz não dá.
Tá ruim mesmo.
Os cara querem botar o Leandro Quadros no programa do Jô, meu.
Como é que estão fazendo?
Tuitando pra gente botar uma sugestão de pauta lá.
Ah, é legal.
O que o Leandro Quadros vai falar pro Jô, meu?
O Jô tem que ficar perguntando perguntas bíblicas pra ele.
É legal mesmo.
É, então.
Mas ele com personalidade, entendeu?
Não vai personalidade no Jô, vai qualquer pessoa.
É.
Não é personalidade, qualquer pessoa com alguma coisinha. Alguma peculiaridade.
É verdade. Vai, vamos lá. Voltou sua voz.
Tá ruim ainda?
Voltou?
Voltou. Piorou aqui os pauzinhos e voltou.
É.
Diego, eu acho que Deus fez um santuário celestial pra mostrar pra todo o universo como é o plano da salvação. Ninguém entendeu o plano da salvação, Diego.
Sim.
E o plano da salvação é maior do que os anjos imaginavam.
Uhum.
Então Deus tem um santuário e é celestial para você entender várias coisas. E Deus, ele queria explicar isso tanto para nós como para todo o universo. E à medida que a gente for desvendando aqui o santuário, você vai falar assim: não, era esse o caminho.
Exatamente. Eu acho que porque o povo no céu também precisa entender, não é só a gente.
Claro.
Os caras são inteligentes pra caramba, mas com toda a inteligência, Lúcifer caiu. Então, assim, eu acho que isso ocorre mesmo no céu, porque é uma didática universal. É, nós, tanto nós estamos entendendo aqui, quanto os seres não caídos estão entendendo também.
É isso mesmo. Ok?
Ok.
Segunda coisa que você via, depois que você via o altar do sacrifício lá no pátio, você via uma bacia com água.
É.
Certo? Tinha uma bacia com água. Nessa bacia, o sacerdote, ele se purificava para poder fazer ali os ritos do santuário.
Já é um fator didático que tá ocorrendo aí.
Exatamente. Ideia de purificação, de santificação. E a bacia com água, ela é símbolo, a água, ela é símbolo do Espírito Santo, segundo João 7, 37 a 39. A água é símbolo da palavra de Deus, em Efésios 5:26, e a água é símbolo do batismo, Diego.
Certo.
Em João 3, verso 5.
Exato.
Então olha que coisa interessante, Diego.
E se você considerar o fato, Júnior, de que naquela época o elemento natural, o elemento conhecido, mais utilizado para purificação de qualquer coisa, era a água.
Era a água, era água.
Para eles é claro, para a gente hoje a água é um monte de coisa. A água é H2O, a água é para beber, a água é para um monte de coisa, é para hidrelétrica. Lembra aquela época, a água era muito claro, ou você bebe ou você usa para limpar pra alguma coisa.
É isso. Então, Diego, olha só como é que isso é importante para nossa vida. A primeira coisa que você tem que bater o olho quando você entrar na igreja, a primeira coisa que você tem que aprender quando você entra numa igreja é sobre o sacrifício de Cristo.
Uhum.
Porque a primeira coisa que o pecador do Antigo Testamento via no santuário, a primeira coisa que Deus queria mostrar era o sacrifício de Cristo.
É verdade.
Na verdade, Deus só mostrava pro povo que estava no pátio. O que estava lá dentro era só o sacerdote que via,
uhum.
Não é? Que foi revelado depois.
Exato.
Mas olha, então veja a importância do que está no pátio. No pátio está o altar do sacrifício e uma bacia com água. Então veja lá, a primeira coisa que você vê quando você entra na igreja é o altar do sacrifício.
Uhum.
Logo em seguida, Deus te convida a se purificar dos seus pecados.
Certo.
Deus fala assim, ó, eu morri por você, eu amo você, eu não mereci e morri no seu lugar. E agora, você aceita o meu amor? Se você aceita, eu quero limpar você. Símbolo do batismo, Diego. Por isso que o batismo é quando você entra na igreja, entendeu?
Entendi.
Você tá no pátio ainda. O batismo não é o fim.
É o começo. É o começo.
É o começo de um processo. O batismo é pra quem entendeu e o sacrifício de Cristo na vida dele.
E é uma demonstração de intenção de purificação. Não é uma demonstração de tipo, ah, eu quero ir pra Deus, mas vou continuar do jeito que eu tô.
Exatamente.
Não, eu quero ir pra Deus e por isso eu vou me purificar, né? Vou me limpar.
Então olha quanta coisa dá pra você tirar daquilo que tinha lá no santuário, Diego.
Isso aqui, a gente tá arranhando a superfície, né? Pra gente poder fazer em 6 episódios.
É, exatamente. A gente podia, por cada um desses utensílios aí, fazer um Biblecast.
É verdade.
Então, olha só, a primeira coisa que você vê quando você entra na igreja, você tem que ver o sacrifício de Cristo. Logo depois, ele te convida a passar pela água. Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O sacerdote, ele, para entrar no santuário, para fazer a cerimônia lá, ele tinha que se lavar com a bacia com água. Olha que coisa impressionante, Diego. Certo?
Certo.
Digamos, nós aqui vamos entrar no lugar santo. Ninguém entrava, hein? Nenhum pecador entrava, só o sacerdote.
Perfeito.
Então você, quando atravessa o primeiro véu, a primeira coisa que você vai notar é que pra ficar iluminado o santuário, tinha algo iluminando lá dentro.
Certo, senão lá dentro tava tudo escuro.
Isso, senão você não ia ver nada.
Era camadas e mais camadas
de pano, né?
Pano grosso.
Cobrindo ali, né, o santuário, então era escuro lá dentro.
É.
Então, pra iluminar, você ia notar à sua esquerda, na parede da esquerda, você tá entrando de frente, ok?
Ok.
Na parede da esquerda, você ia notar um castiçal com 7 lâmpadas.
Muito bem.
7 velas. A Bíblia chama de lâmpada.
Uhum.
Certo? Ficava acesa continuamente.
Ok.
O tempo todo. Ou seja, a lâmpada é símbolo de... A luz ali da vela é símbolo de Jesus, que é a luz do mundo. João 8, verso 12.
João 8, verso 12. Diz que eu sou a luz do mundo.
Opa, exatamente. E Jesus também disse, vós sois a luz do mundo. A igreja depois passa a ser a luz do mundo.
Perfeito.
Também é símbolo da igreja. Ok?
Ok. questão é só, pra você enxergar as coisas lá dentro, você precisa da lâmpada.
Uhum.
Da luz. Não é? Jesus é a luz do mundo. E a Bíblia também diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para você enxergar o que você tem que fazer na sua caminhada cristã, você precisa ser iluminado pela palavra de Deus.
Isso. Na verdade, é exatamente isso. Então, o que o sacerdote sentia era o seguinte: se não tivesse aquela luz, ele ia estar perdido ali dentro.
Isso.
Então é preciso que haja uma luz para te iluminar, certo?
Certo.
E que luz é essa? Você só encontra essas referências de luz para iluminar no próprio Cristo, na igreja de Cristo, que é a luz do mundo, e na palavra, que é a lâmpada para os pés.
No próprio Cristo, porque ele é a revelação completa, né?
Exatamente.
Toda a revelação.
E o número de castiçal, que é 7, o número dos das lâmpadas, que são 7, elas batem com o número das igrejas do Apocalipse, que são 7 igrejas.
Olha aí, é isso mesmo. Olha que coisa, gente. Olha quanta coisa. Veja como é que é uma nova esperança. Deus está avisando o pecador, ó. Não acaba aí, não. Tem um jeito.
Tem um jeito.
E como a luz do castiçal está aceso, você poderia enxergar agora à sua direita uma mesa com 12 pães sem fermento.
Segundo Êxodo 25:30.
Esses 12 pães são 12 por causa das 12 tribos de Israel.
Ok.
Certo?
Certo.
E os pães ali também são símbolo de Jesus Cristo, que é o pão da vida.
Muito.
Segundo João 6:48.
Muito bem.
Ou seja, tudo aponta para Jesus ali.
Tudo.
Por quê? Porque, olha só, você é iluminado pela palavra de Deus e agora Jesus te convida a comer da palavra. Entende?
Entendi.
É o pão... Jesus certa vez falou que você tem que comer dele, né?
Essa Isso. expressão.
É símbolo, viu, gente? Comer de Jesus. Símbolo. Ou seja, se alimentar de Cristo é estudar, é estar, gastar tempo com Cristo, passar tempo com ele. Agora tem um detalhe, gente.
Pão, você não... pão da vida é um termo utilizado para se referir a Jesus, mas o pão ali simbolizava a vida mesmo, porque... no deserto, para sobreviver, você tem que comer.
Ah, é isso mesmo.
É coisa básica, básica da vida no deserto. Pra Aliás, a vida no deserto não, da vida, entendeu? Mas só que eu tô querendo dizer que naquela época, pão era exemplo de alimento.
Ok.
Hoje, pão não é exemplo de alimento, né? Pão é uma comida lá.
Entendi.
Entendeu?
A base da comida judaica era o pão.
É, exatamente.
Era ali o... né?
É.
Então veja, agora tem um detalhe, Diego. Para você se alimentar da palavra de Deus, você tem que ser iluminado pela luz.
Uhum.
Tem um monte de gente que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, mas não chega a Cristo.
Certo.
Não tem uma mudança de vida. Olha só, você só podia olhar para o pão, o sacerdote, lá dentro do santuário, no lugar santo, se a lâmpada, se o castiçal tivesse aceso.
Uhum.
Senão você não enxerga, você vai achar o caminho errado. Por isso que a Bíblia diz, há caminho que o homem parece direito, mas no fim dão em caminhos de morte. Não é porque você tá com a Bíblia na mão que tá tudo resolvido.
Exatamente. E por que que era pão sem fermento?
Porque o fermento é símbolo do pecado. E o pão simbolizava Cristo, que não tinha pecado.
Muito bem.
Ok?
Ok.
Então só depois, Diego, que você conheceu o sacrifício de Cristo lá no pátio, que você se purificou através do batismo, e agora você tem uma vida de comunhão com ele, estudando a sua palavra, é que você pode olhar na sua frente e enxergar, antes do véu que separa o lugar santíssimo, o altar do incenso.
Uhum.
Que fica... o altar... oh, pode falar?
Que fica no meio, na frente.
Na frente, bem na frente, assim, no meio, não é?
Uhum.
O altar do incenso. Diego, o incenso representa as orações dos santos. Apocalipse 8, verso 3. Ou seja, se você aceitou o sacrifício de Cristo, se você se batizou e você agora se alimenta da palavra de Deus, agora tudo que você pedir vai estar de acordo com a vontade de Deus. E a sua oração chega a Deus como um cheiro agradável. Olha que maravilha.
Uhum.
Não é?
É verdade. E é engraçado que todos esses elementos, eles se misturam com a própria realidade. A simbologia se mistura com a realidade, porque sem o castiçal você não conseguia ver, certo?
É isso mesmo.
E sem o incensário, meu amigo, aquele lugar lá fedia sangue.
É, exatamente. Você precisava... o incenso, Deus está falando assim, ó, eu não sinto o cheiro do seu pecado depois que você se alimenta da minha palavra.
Uhum.
Eu sinto o cheiro do incenso, cheiro agradável.
Uhum.
Olha que coisa. E ali dava pra perceber a diferença nítida.
Uhum.
Se não tivesse o incenso, você ia sentir cheiro dos animais, do sangue, etc.
Exato. Você só ia sentir a presença do mal.
É, o pecado, ele é imundo. É essa a ideia que Deus estava querendo dar. Mas você mesmo em meio ao seu pecado, se você busca Deus, aceita o seu sacrifício, a sua oração, chega a ele como um cheiro agradável. Olha que maravilha,
gente. Uhum.
E Diego, agora que nós completamos o lugar santo, Diego.
Muito bem.
Né, estamos mostrando aqui a simbologia. Nós vamos adentrar onde ninguém entrava.
Vamos.
Isso tem que ficar muito claro. Ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. O lugar santíssimo, Diego.
E eu vou te falar que nem então, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, prestava atenção em tudo.
É,
porque eu vou te falar, quando você tá na presença de Deus ali, você olha pra baixo, você, entendeu? Você não fica, olha que lugar legal, deixa eu ver aqui. Deixa eu reparar nesse detalhe aqui, entendeu?
É.
Era uma experiência.
Muito bem, estamos entrando de frente, a sua oração já chegou como cheiro suave a Deus, e aí você tem um véu que tá cobrindo o lugar santíssimo. Abrindo esse véu, o segundo véu, como diz a Bíblia, você entra no lugar santíssimo. E lá dentro você já olha uma arca, ou um baú de madeira revestido de ouro. A arca da aliança, a arca do concerto, do pacto.
Isso.
E tava ali a arca.
Tinha dois anjos querubins
na sua tampa, ou no seu propiciatório. Dois querubins esculpidos, não é?
Uhum.
E entre os querubins, a presença de Deus. Ô Diego, essa arca aí, já teve um filme sobre ela, né? Famoso.
Já. Já teve.
Já.
Filme do Indiana Jones lá.
Primeiro Indiana Jones. Os Caçadores da Arca Perdida.
Porque quando eu era criança, eu tinha medo, né? E uma vez eu vi uma cena, passou na propaganda, uma cena da cara das pessoas derretendo.
Depois que abri a arca, né?
É. Aí eu falei, não posso ver esse filme, filme de terror. Aí agora que eu fiquei grandinho, eu fui lá ver.
Acredito que você passou toda a vida achando que era de terror.
Eu passei, porque pra mim, derreteu a cara, virou esqueleto de terror, do capeta. Eu nunca tinha visto.
Muito bem. Dentro da arca, o que tinha na arca, Diego?
Tinha.
Dentro dela, guardadinho.
Tinha a tábua dos 10 mandamentos.
A tábua. Duas tábuas ou uma tábua só?
As duas.
As duas tábuas. O que mais?
As duas tábuas de pedra dos 10 mandamentos.
Okay.
Escritas com o dedo de Deus, hein?
Exatamente.
Com a caligrafia divina.
Êxodo 31:18 diz isso.
Com a caligrafia divina. E aí tinha mais uma amostra grátis do maná, né?
O que era o maná, Diego?
Maná, Júnior, foi o pão que caiu do céu. Porque teve um momento que o povo estava no deserto, não tinha comida em lugar nenhum, não tinha outro jeito o povo sobreviver, Deus teve que fazer comida cair do céu. E o nome dessa comida era maná.
Maná, é isso. Então ficava lá uma amostrinha do maná. E o que mais que tinha lá?
Ah, tinha uma coisa importante, tinha o cajado de Arão, que tinha brotuejado.
Como é que tinha? Dado brotuejas, né?
Não, brotado. Brotado.
Ok.
Então, o cajado. Como é que foi essa história, Juno? Por que o cajado de Arão brotou?
É assim, ó. Quer ver? Só pra você entender, a vara de Arão significa ali, estava colocado dentro da arca pra que todo mundo soubesse que Deus está no controle. É porque certa feita, o povo se rebelou contra Arão, que era o sumo sacerdote.
Certo.
O povo falou, chega, não queremos Arão.
Numa das rebeliões do povo.
Uma delas, a gente não queremos Arão. Aí fizeram um motim, etc, e queriam tirar Arão do poder. Uma revolta.
Certo.
Certo? Você sabe que a Bíblia diz que o cristão não participa de revoltas, Diego. Sabia disso?
Sabia.
O cristão não luta desta forma.
Ainda mais contra Deus, que foi quem colocou Arão lá, né?
Foi. E aí foi o seguinte, Deus falou, tá bom, quem quer ser sumo sacerdote aí, levanta a mão. Aí tinha os candidatos lá. Aí Deus falou assim, então cada um vai pegar uma vara aí e vai deixar até amanhã cedo. A vara que florescer, que der flor amanhã cedo, esse é quem eu escolhi. Aí Deus que falou, hein?
Certo.
Deus falou, vou escolher. E aí no dia seguinte, a vara de Arão floresceu. E Deus falou assim, ele é o escolhido e acabou. Ou seja, muito cuidado quando você quiser se revoltar contra um escolhido de Deus. Em qualquer função.
E aí, Júlio, essa vara lá tava lá pra representar isso?
Para representar isso, para representar que Deus está no comando.
Para representar assim, ó, eu é que escolho
quem é o meu sumo sacerdote. Eu é que comando isso aqui.
Eu é que sou o Deus da igreja, entendeu?
Entendi. Eu tenho uma pergunta.
Vai.
Esse cajado dentro dessa arca, nesse calor do deserto, e esse maná, como é que tava? Eles mofou, o maná mofou lá dentro? O cajado, ou eles eram mantidos, entendeu?
Tinha uma câmara fria, né, Diego? Era um refrigerador que eles tinham lá, mantinha a arca refrigerada.
Ah, bom, tá explicado.
Como é que eu vou saber, Diego?
Tava lá dentro e pronto, acabou.
E bem, acabou, né?
Ah, e o maná é o seguinte, só apodrecia quando Deus queria, o maná.
Só apodrecia quando Deus queria?
É.
É verdade, porque na sexta-feira...
Opa, na sexta... pegar em dobro.
Se pegava em dobro, tava tudo certo. Mas se você pegasse em dobro outro dia, apodrecia.
É. Ora.
Não tá bom, não tô...
Deus era cama frigorífica ali.
Eu só tô perguntando por curiosidade. Como eu sei que o Shekinah tá miraculosamente aparecendo ali o tempo todo, não custa nada o milagre ocorrer dentro da arca também.
Ó, nós estamos falando de um universo onde cai pão do céu,
é.
Onde vara floresce, e você vem me falar de mofo.
Perdoe minha mente secular.
Que nós estamos em Ubatuba.
Minha mente secular. Foi mal.
Eu vou falar pra você.
Só pra saber o que você achava, né? Vai que você tinha uma resposta. Vai que você falava assim, não, em Sofonias 22:12, que nem existe, diz que o pão jamais se consumirá e... Eu não sabia, né? Vai, não sei. Sempre foi uma dúvida minha de criança pensar, gente, esse pão lá dentro.
Vou te falar, viu?
Muito bem.
Ok, voltando aqui.
Certo. To him who sits on the throne and to the Lamb and to the Lamb
be praise and honor and glory and power. Tem gente que acha que se ele não estivesse na igreja, a igreja cai, Diego.
Quem não estiver na igreja?
Ele. Ele fala assim, ó, se eu não estivesse aqui exercendo a função que eu exerço...
Ah, tá, é verdade. É
guardião da verdade. Tem gente que é o guardião da verdade.
Sim.
Nós já demos nome pra algumas dessas pessoas. Se você não tomar cuidado, você se transforma num gremlin.
Num gremlin.
Então aqui, pra combater o gremlin, Deus tinha uma vara de Arão dentro da arca.
Pra lembrar quem é que manda, quem é que comanda, quem que guia o povo.
Ou seja, Deus tá no comando da igreja. Então se você vê alguma coisa na igreja que você não concorda? Calma que Deus tá no controle e ele vai tirar se ele também não concordar.
Então se o cajado serve pra dizer quem é que guia o povo, então o pão deve ser pra dizer quem é que provê pro povo.
Exatamente. Lembrando assim, ó, gente, sou eu que dou sustento pra vocês. Olha que maravilha, Diego.
Uhum.
Tava tudo ali pra eles, né? Entenderem isso. Falar assim, ó, gente, tá com problema? Eu faço chover pão do céu. Só pra lembrar, hein? Assim como você tá preocupado se tá dando mofo aqui nesse maná, só pra lembrar, viu?
Certo. Faço pão cair do céu. Júnior, é surreal o pão cair do céu, né? Nossa, dá pra ficar imaginando aqui por horas. Como é que é?
Acha que a é pão cair aí do céu. A gente pensa que é fantasia, que é a Ilíada de Homero.
É, exatamente.
Mas caiu mesmo. É Deus. É Deus e pronto, acabou.
É isso.
E lá dentro tinha também as duas tábuas da lei de Deus.
Isso.
Símbolo do seu amor e da sua justiça.
E todas essas três coisas, Júnior, elas estavam todas no mesmo elemento. Então, nós temos num elemento chamado Arca da Aliança, nós temos a lei, temos o maná e temos o cajado de Arão.
Chama Arca da Aliança porque era o acordo que Deus fez com o homem.
O acordo para que surgisse uma nova esperança.
É como se eles carregassem o contrato com eles, né?
É isso.
Ô, Júnior, e olhando para a questão da Arca da Aliança, sabendo que ali todas essas coisas são símbolos, querem dizer alguma coisa pro povo, eu vejo o pão dentro da arca e me lembro de Jesus, o pão da vida.
Sim.
Eu olho para a lei de Deus, que é um elemento que existe depois que o véu se rasga. Jesus fala assim... Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Exatamente.
Aqui está a perseverança dos santos em Apocalipse 14:12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo?
Ok. Ok, certo.
E eu vejo no bordão de Arão uma referência clara ao Espírito Santo.
Como?
Porque é o Espírito que nos guia hoje.
Ele é o líder, não
é? É, o Espírito Santo é que é o nosso contato na Trindade. É ele que... que nos guia hoje. E eu acho que o ato de brotar lá do, do uma plantinha, né, naquele cajado seco, me lembra a ação do Espírito Santo. Quando a gente vê a situação, por exemplo, dos ossos secos lá de Ezequiel, quando a gente vê que o Espírito Santo ele não se manifesta em forma humana, né? Ele se manifesta como elementos da natureza. Ele é o sopro, ele é a pomba, ele é o vento, ele é o óleo, entendeu?
Entendi, é isso aí.
Pra vocês terem uma ideia da riqueza de simbolismo, de conteúdo que o santuário carregava. Era um desenho, mas se você olhar pra dentro desse desenho, você vai escrever livros e mais livros.
Não, é verdade.
Você vai entender muito melhor a Guerra nas Estrelas se você olhar para esse desenho. Por exemplo,
ali era a revelação de Deus.
É, por exemplo, ó, o lugar santíssimo, Júlio, eles chamavam de quê?
O lugar santíssimo, eles chamavam de vida. Porque ali estava a vida, estava Deus.
Porra, não é? A própria vida estava ali dentro.
Deus é vida. E sabe o que chamava de vida? Porque quando o sumo sacerdote entrava lá, era questão de vida ou morte. Se você entrava e você entrava, morria.
Júnior, se Deus está no Santíssimo, a vida está no Santíssimo. E o que é que era lançado no santo? A morte.
O pecado.
Morte.
Exatamente, olha aí.
Então, de um lado está a morte, no meio separando, tem uma cortina, e do outro lado está a vida. E como é que era o nome da cortina que separava?
Ah, ele chamava a cortina de verdade. Verdade.
Olha só, então olha só, Júnior. A morte não consegue enxergar a vida enquanto não passar pela verdade.
Veja só. É isso. E muito mais. Lá fora, sabe como é que ele chamava a entrada pro pátio?
Como?
Eles chamavam, era o caminho. Você tinha que percorrer o caminho da salvação.
Ah, era o caminho.
O caminho.
Olha só.
Agora, eu quero que você note uma coisa, Diego.
O caminho faz referência a alguma coisa.
Não, eu quero que você pense um detalhe aqui, ó. Se você fosse um judeu daquela época, você ficava olhando para aquele santuário, você ficava falando, gente, eu nunca vou entrar lá dentro, porque Deus está lá. Alguém devia falar assim, alguma criança, um jovem, falava, eu queria tanto ser o sumo sacerdote, gente, para entrar lá um dia. Mas eu não posso. Eu não vou direto a Deus. Eu não vou. Aí sabe o que Jesus falou, Diego, quando ele veio aqui neste mundo? Porque Jesus, além de ser o sacrifício, o cordeiro, ele é o sacerdote. Uhum. Segundo Hebreus, ele é sumo sacerdote para sempre, não é?
Perfeito.
E Jesus falou assim, olha o que Jesus falou, todo judeu entendeu quando Jesus falou isso, Diego. Todo judeu entendeu. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha.
Júlio, por anos a gente ouviu esse versículo, falou esse versículo. E não tinha noção da profundidade por trás dele.
Todo judeu entendeu isso. Jesus estava falando assim, ó, você quer conhecer o Pai no lugar santíssimo? Eu te levo lá.
Olha. Eu sou o caminho. Então quando você entra, quando você vai me buscar, sou eu.
Isso.
Eu sou a verdade. Eu sou o que vai te tirar da morte, te levar para a vida, e a vida sou eu.
E eu vou te levar para ver o Pai.
Exatamente. E ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão...
Por mim.
Por mim. Como que se ia ao Pai, até Jesus falar essa frase, até ele morrer na cruz do Calvário, como é que se ia ao Pai? Por meio de um sacerdote.
Nossa, isso é muito importante.
E ele tá dizendo assim, sou eu o sacerdote agora. Aliás, eu sou tudo nesse desenho, eu sou tudo. Por isso que Efésios fala lá, que Efésios 1 fala que Deus escolheu convergir em Jesus todas as coisas.
É isso.
Tanto as agora, do céu só. Quanto as da terra.
Então vamos lá. A gente já sabe que tem um santuário desse no céu.
Ok.
Então para você entender como é que funciona o santuário do céu, o pátio do santuário celestial aconteceu aqui na terra.
Perfeito.
Lembra? O que tinha no pátio?
O pátio
o altar do sacrifício,
a bacia
e a bacia com água.
Isso.
Foi o batismo de Jesus, o sacerdote se lavando, entendeu?
Exato. E? Porque ele tinha que batizar. Você já viu que o batismo de Jesus é mó inexplicado? Pra que Jesus tinha que se batizar?
É, então.
Ele não fala. Aí João fala assim, não, Jesus, o que é isso? Eu vou te batizar? Você tem que me batizar. Aí Jesus fala assim, ó, João, me batiza aí que é assim que tem que ser. Mas é só isso que ele fala.
Justiça.
Pra cumprir o quê?
A justiça.
Olha. Pra cumprir a justiça.
Todo mundo não sabe nem o que tá acontecendo. Ele tava era um antítipo, encontrando o tipo do ritual, a verdade encontrando. Ele tá falando, eu sou o sumo sacerdote.
E Júlio, a justiça se cumpriu até esse momento por meio do sistema do santuário.
É isso, por isso que é chamado de antiga aliança, o antigo acordo. Já já vou entrar nisso aí, você vai ficar maluco.
Quando eu tô dizendo que Jesus, ele diz assim, quando o sistema, a justiça se cumpria por meio do santuário, e Jesus fala, eu tô me batizando para se cumprir a justiça, ele tá deixando muito claro que ele está sendo o antítipo que encontra o tipo. É a sombra encontrando com a realidade. É o santuário, aquilo, o ritual que aconteceu no santuário, se tornando real.
Então o santuário existe hoje. Então, ó, Cristo, depois dele ressuscita, ele vai pro céu. Onde você acha que Cristo entrou? A Bíblia diz lá em Hebreu, já lemos o texto, que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, que era figura do verdadeiro, mas entrou no céu.
Certo.
Aí Jesus chega no céu como sumo sacerdote e entra no lugar santo do santuário celestial. Ok?
Ok.
E aí, toda vez que você comete um pecado, meu querido Diego...
Diga.
Quando a gente fala assim, Deus me perdoa, Deus perdoa, não é assim?
É.
Só que não custou barato. Quando você fala perdão, tem que morrer um cordeiro.
Alguém tem que pagar.
Aí Cristo é o cordeiro, ele pagou, ok?
Ok.
Simbolicamente, seu pecado estava em Cristo na cruz.
Ok.
E agora Cristo leva os pecados para o santuário celestial, simbólico, tudo símbolo.
Perfeito.
Certo?
Certo.
Ele, o cordeiro, entrou no santuário celestial. Símbolo. E simbolicamente, o santuário celestial também precisa de ser purificado. Ou seja, o universo precisa ser purificado desse pecado que tem nesse planeta Terra.
Claro, tem que purificar. Porque, Júnior, é o seguinte, presta atenção. Se você, olha só o símbolo. Ai, finalmente vou poder falar isso. Quando
vai.
O povo entra, o sacerdote entra dentro do santuário com o sangue, começa a aspergir o sangue lá dentro, aquele lugar, como a gente comentou, fica imundo, fica sujo, fica podre. E aí tem um dia que tem que limpar, assim como haverá um dia na história deste universo em que o pecado será limpo, apagado, extinto, destruído. E o planeta Terra e o universo será limpo e voltará a ser imaculado novamente.
O Diego, lembra do ritual da expiação?
Sim.
Que levava o bode pra longe?
E que fazia a limpeza das cortinas e de toda a parte lá de dentro?
E de toda a limpeza. A expiação é feita pelo bode que morre, né?
É,
ele
que expia.
Sem derramamento de sangue, não a remissão de pecados. Mas tinha um outro bode que era levado pro deserto.
Isso.
A Bíblia diz, nós já estudamos aqui no Lágrimas no Céu, que a Terra vai virar um deserto por 1000 anos.
Isso.
E sozinho nesse deserto será Satanás.
Opa, já temos um deserto.
E Satanás sozinho. E um bode.
E um bode que é lançado no
bode
deserto.
Bode emissário. Agora tem uma controvérsia aí, Diego. Alguns acham que nós, adventistas, achamos que esse bode aí é Satanás e que Satanás tem participação na nossa salvação.
Não.
Lógico que não.
Lógico que não. Quem tá falando claro que isso tá louquinho.
Satanás apenas vai pagar pelos seus próprios pecados.
Exatamente. Gente, presta atenção. Um dia, toda a humanidade vai estar diante de Deus. Assim como no dia da expiação, todo o povo de Israel, todo estava diante de Deus. Quem não estivesse, morria. Todo o povo tinha que comparecer diante do Senhor na tenda, em volta da tenda. Do mesmo jeito, o juízo final vai ocorrer, onde todas as pessoas estarão reunidas em volta. Ali, naquele momento, os que estão salvos em Cristo Jesus, que têm o sangue do Cordeiro, serão salvos. Os que não tiverem o sangue do Cordeiro, portanto, irão perecer. O que acontece é que quando todos os pecados são limpos dentro do santuário, então o pecado está lá na cortina. Você arranca todo ele, limpa tudo e faz o quê? Joga debaixo do tapete? Não pode. Você não pode esconder, abrir um buraco e enterrar os pecados. Porque os pecados têm que ser pagos. Eles têm que ser pagos. Porque alguém fez, alguém tem que pagar. No caso, os pecados são lançados todos sobre o Cordeiro da Expiação, que representa Cristo, que morre uma vez por todas, uma vez pelo ano inteiro, uma vez por todos os pecados que são lançados sobre ele. E aí, este sangue o sumo sacerdote leva para dentro do Santíssimo para apresentar diante do Pai. Aqui está o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da nação, que limpa tudo. Aí Deus aceita. Pronto, o povo está perdoado, todos os seus pecados foram esquecidos e apagados. Até então,
acabou, tá salvo o povo.
Até então, estavam lá na cortina.
Isso.
Agora não estão mais, eles apagaram. Só que para isso, um cordeiro teve que pagar. Alguém teve que morrer no lugar. Aí vem a minha pergunta para você. É justo que Jesus Cristo passe a eternidade carregando os nossos pecados? Sendo ele inocente? Sendo que não foi ele que começou todas essas coisas? Então, porque não é justo que Cristo pague pelos nossos pecados, o que vai acontecer é o seguinte. No dia do juízo final, que é uma sombra da expiação, todos os pecados dos santos
Você foi profundo agora.
São devolvidos para Satanás, que começou a guerra das estrelas.
A culpa foi dele, em primeira instância.
A culpa é dele, ele tem que levar a culpa, não é Jesus.
E agora tem um outro detalhe, Diego, tem um outro detalhe. E o pecado daquele que não se arrepende? Faz o que com esse pecado?
Fica com ele mesmo.
É colocado no bode vivo, entendeu?
Hã?
A culpa é dele. Por exemplo, olha só. Quando Cristo quando limpa o santuário e o cordeiro faz expiação, ele faz expiação pelos pecados que pediram perdão, que houve arrependimento.
Certo? Certo.
Mas tem gente que não se arrepende. Tem gente que não vai aceitar Jesus.
Certo.
Não tem gente que vai morrer, se perder?
Vai.
O que a gente faz com esse grupo que se perdeu? Entendeu?
Devolve.
O que faz? Porque o pecado desse povo que se perdeu, ele não é feito expiação por ele. Eles não aceitaram Jesus.
Exatamente.
Ou seja, aquele que não se arrepende, o que Deus faz com esse pecado? Uns acreditam que Deus deixa queimando num fogo eterno. Mas o ritual do santuário diz que Deus vai eliminá-los. Eles vão morrer no deserto, acabar. Vai limpar o universo dos pecados. De todos os pecados. Entendeu, Diego?
Entendi.
Não vai limpar só dos pecados de quem se arrependeu. No final, Deus vai limpar todos os pecados.
Sim,
então, de quem todos. Não se arrependeu, cai sobre Satanás. A culpa é sua, vai vocês todos. Vocês vão morrer, como já vimos lá no Lágrimas no Céu. Cai fogo do céu e os consumiu, diz a Bíblia.
Porque nele está a culpa por tudo.
Exatamente.
Entendeu?
Ele causou isso.
Ele causou. Por exemplo, eu nasci com uma natureza caída porque Adão e Eva resolveram cair. Mas eles só resolveram cair por causa desse miserável que arrumou encrenca no céu, no mundo perfeito.
Então, ele vai ficar sozinho 1000 anos no seu deserto e depois irá morrer. E o pecado será eliminado do universo para sempre.
Para sempre.
Morrerá ele, seus anjos e quem não aceitou Jesus. E será eliminado. E aí haverá um novo céu e uma nova terra. Olha que maravilha.
Sabe por que a gente está entendendo isso? Porque a gente está olhando para o santuário, só isso.
Só por isso, porque não há expiação pelos pecados de Satanás.
Não há.
E nem pelos pecados daqueles que não aceitam a Cristo. Então esses pecados, eles sobram.
Eles sobram.
O que faz com eles? Leva para o deserto e joga fora.
Devolve.
É feito. E aí devolve para o seu originador. Por isso que esse bode emissário é símbolo de Satanás. Porque ele é o causador de tudo.
Então, Júlio, a Bíblia fala que cada um será julgado segundo as suas obras. Então,
certo.
Se o cara não se arrependeu, ele vai pagar por tudo aquilo que ele fez. E o diabo vai pagar mais do que todo mundo, porque é o miserável culpado de tudo. Então,
exatamente.
No fim, Júnior, para se cumprir a justiça, nenhum único pecado deixará de ser pago.
Ou pelo bode que morreu, que é Cristo.
Ou pelo bode que causou tudo, que é o Azazel.
Que foi abandonado no deserto.
Exatamente.
Ah, para mim tá claro.
Entendeu?
Para mim tá claro.
Só tem um detalhe, Júlio, tem um detalhe importante. Você notou que quando eu expliquei, eu falei que todos os pecados do povo são limpos do santuário, então simbolicamente eles são tirados da cortina, tirados de todo lado dentro do santuário e lançados sobre o cordeiro que morre, cujo pecado é apresentado diante de Deus, certo?
Certo.
Esse ato de passar a cortina uma vez por ano, levando o sangue do cordeiro, esse ato, como ele se representa no céu? Qual que é a representação dele sem figura, sem sombra? A sombra a gente já entendeu. No dia da expiação, pega-se todos os pecados do povo que está no santuário, lança sobre o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue e apresenta diante de Deus. O que é isso sem sombra, na realidade? O que é isso? O que é esse ato do sacerdote, do sumo sacerdote atravessar a verdade, a cortina, e ir lá apresentar o sangue?
Diego, esse ato está descrito em Apocalipse 14, verso 6.
Muito bem.
Lá diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Diego, quando o sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, ali era dia de julgamento, não é? Era o dia do perdão, mas se você não se arrependesse, para você era julgamento, era juízo.
Certo.
Então, no nosso santuário celestial, é o dia do juízo final.
É o dia do juízo final. Júnior, acontece o seguinte, que no julgamento, o juízo final, a gente acha que vai acontecer tudo num dia só, né?
A gente pensa que sim.
A gente pensa que é um evento de um dia só. Mas...
A gente não, no caso, a gente mesmo.
É.
As gentes, né?
Isso. As pessoas. As gentes. Que o juízo final se trata apenas do dia da condenação ou da absolvição, certo?
Certo.
Só que não funciona assim. Um tribunal, normalmente, ele tem várias sessões, vários momentos diferentes. E o tribunal divino também vai ter. Tem o momento do milênio, que é quando é mais ou menos quando Deus convoca os jurados e apresenta o caso para os jurados julgarem, certo?
Certo.
tem o momento do juízo final, que é quando vai bater o martelo, culpado ou inocente.
E é depois dos 1000 anos.
E tem que ter um momento antes, Júnior, do milênio, antes da volta de Jesus. Porque em Apocalipse 22, 12, diz assim, ó: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão aí, no caso, recompensa, né? Presente. Júlio, quando Jesus fala que ele vem trazendo o galardão, ele tá dizendo assim, ó, pra retribuir segundo as obras de cada um, ele tá dizendo, quando eu voltar na Terra, a minha segunda vinda, eu já venho sabendo quem vai e quem não vai.
É isso mesmo.
Não é? Porque eu vou retribuir. Então eu já venho sabendo quem vai e quem não vai. O que significa que pra isso acontecer, precisa já ter estado, já estar julgado.
Você tá dizendo que precisa ter uma investigação antes.
Exatamente, tem que ter uma investigação para ver quem vai e quem não vai. Então, quando Jesus chega na Terra, já está julgado. Na verdade, todo o processo do milênio e da condenação final é um processo burocrático, de apresentação de argumentos, né, de explicação, de justificativa. Não que não tenha, que estará sendo decidido naquele momento. Já foi decidido, porque Cristo já fez, já salvou as pessoas. Ou,
okay.
Ou condenou algumas. Então, se isso já está decidido, é preciso que antes tenha havido um juízo de investigação, um juízo que vai avaliar quem vai e quem não vai, para que Jesus desça do céu com a lista de nomes na mão. Então ele precisa saber quem vai e quem não vai. Quando que isso acontecia no santuário? Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue do Cordeiro, apresentando-se para a purificação dos pecados de todo o seu povo. Naquele momento ali, se consolidava a salvação do povo. Então, quem morreu, Júnior, antes do momento da expiação, era salvo porque antes da expiação, participou do sacrifício e o seu sangue estava lá dentro do santuário. Portanto, demonstrou seu arrependimento e a confiança no sangue do Cordeiro, que seria Jesus Cristo.
Sim.
Certo? Então, mesmo não comparecendo no juízo final, vamos supor que o cara morreu 3 meses antes, o seu pecado estava lá, esperandinho o dia da purificação.
Uhum.
Certo?
Certo.
Então, nesse dia, se consolidava... Vamos colocar assim, ó. A salvação é uma conta conjunta. Tinha um cheque que você dava, que você assinava. Eu sou pecador. Aí você matava o cordeiro. E Deus tinha que assinar a outra parte pra falar, agora o cheque tá valendo. Agora você pode depositar ele. Quando que Deus dava essa segunda assinatura? Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com os pecados do povo e apresentava o sangue do cordeiro. Aí Deus falava, agora sim, eu aceito os sacrifícios de vocês. Agora sim, eu convalido a salvação de vocês, eu assino o cheque. Entendeu?
Entendi, claro.
A esse processo todo, nós chamávamos de purificação do santuário. E aí, Júnior, tem uma profecia na Bíblia, que está em Daniel capítulo 8, verso 14, que diz quando que essa purificação ia ocorrer. Quando que esse juízo de Deus ia ocorrer antes da volta de Jesus. Lá em Daniel capítulo 8, verso 14.
Que diz... E até 2030 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Olha aí, Júnior, a Bíblia dá a data.
Dá a data.
Então, gente, a Bíblia está dizendo assim, ó, o dia que esse dia da expiação vai ocorrer, ou seja, o dia que essa sombra vai encontrar a realidade, tem data. E eu vou dizer a data para vocês, a Bíblia fala. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Que dia vai ser, Diego?
Júnior, nós vamos descobrir isso nesta série Guerra nas Estrelas.
Opa, você não vai falar agora!
Mas não vou falar agora. Nós teremos um episódio só pra falar sobre isso. O importante que eu quero deixar na sua mente é que todo o sistema do santuário, tudo isso que vocês acabaram de ver, é pra Deus explicar tudo nos mínimos detalhes a respeito da Guerra nas Estrelas, do grande conflito. Tudo que está acontecendo, tudo que ele vai fazer, tudo como funciona, para que não sobre dúvidas, para que você entenda tudo, para que durante a sua vida você tenha contato com o caminho, a verdade e a vida.
Olha aí que maravilha. Gente, então para você entender o tema de hoje, resumindo, é o seguinte. Há um santuário no céu. Só um detalhe, Diego. A igreja, sabe a igreja que a gente vai na igreja? No sábado, no domingo, na igreja?
Sei.
A igreja não é o santuário, viu, gente?
Não é o templo.
De jeito nenhum, só pra você saber. O templo está no céu. O santuário existe ainda e está funcionando no céu.
Dizer que a nossa igreja na Terra é o santuário é blasfêmia, sabia?
É blasfêmia, exatamente. E você vai ver já o que vai acontecer.
Só pra deixar claro, Júnior, o púlpito não é o Santíssimo.
Ah, é isso mesmo. Ok.
Ok.
Quando a Bíblia diz o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, não é para os irmãos ficar quieto.
É outra história. O nosso modelo de igreja não é santuário, é sinagoga.
Isso mesmo. Só guarda isso no seu coração.
Pronto, falei.
Pronto, falei. Guarda isso no seu coração.
Agora, Diego, é o seguinte. Guarda isso no coração, que ano que vem a gente te explica.
O santuário existiu para Deus dizer para nós, ainda há esperança para você, filho. O santuário existe para dizer que há uma nova esperança para nós. Uma nova esperança. Apesar do homem ter caído, Deus tem um plano para salvar. E a antiga aliança era o santuário terrestre. A nova aliança, o santuário celestial. Na antiga aliança, o cordeiro tinha que ser morto. Na nova aliança, Cristo é o cordeiro. Na antiga aliança, era um símbolo o santuário terrestre. Agora nós vemos a realidade, que tinha que fazer vários sacrifícios. Agora o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Diego, estamos diante da nova esperança para a humanidade. Mas fica por isso mesmo, Diego?
Não, porque quando Deus traz uma nova aliança, logo em seguida, o Império contra-ataca.
Esse é o tema da próxima semana.
Mas crucificado por Jesus.